Olá, eu sou Juliana Sartori, recebo hoje pela Rede AERP de Notícias o deputado federal Tião Medeiros, do PP. Ele é o novo presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. A eleição aconteceu na semana passada e definiu o primeiro cargo da mesa para o exercício de 2023. A comissão é responsável por analisar todas as propostas que envolvem a política agrícola e questões fundiárias. Esse é o primeiro mandato de Tião Medeiros como deputado federal, após duas legislaturas como deputado estadual. Natural de Paranavaí, advogado, iniciou sua história na Assembleia como estagiário na Comissão de Constituição e Justiça. E agora tem a missão de conduzir os trabalhos de uma das comissões mais ativas e concorridas da Câmara dos Deputados. Essa entrevista faz parte da nossa série de conversas com os políticos eleitos em 2022, que representam os paranaenses aí nos próximos anos. Deputado Tião Medeiros, seja muito bem-vindo aqui à Rede AERP de Notícias.
Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço você, Juliana, em nome da rede toda. E é uma alegria poder falar com você, chegar a tantas as cidades, tantas rádios, tantas pessoas que às vezes têm dificuldade de tomar conhecimento do que está acontecendo, as notícias em primeira mão, notícias de qualidade, poder contar um pouquinho aí do nosso trabalho, especialmente agora em Brasília. Depois de 8 anos aqui em Curitiba, então eu me lancei federal e deu tudo certo. E as pessoas assim entenderam que seria o momento de eleger um deputado federal pelo Noroeste, especialmente pela minha região Noroeste, que é onde eu mais represento, onde eu sou natural, onde está a minha maior base política. Também tenho uma atuação muito forte no litoral do estado, pois eu trabalhei lá, fui diretor dos portos 2 anos, tenho uma grande ligação com o litoral. Mas a minha maior parte da dedicação de base eleitoral e de tempo e de energia fica no Noroeste, a partir de Paranavaí. Cidade em que eu ainda tenho base, família, moro lá, né, meus pais, meus irmãos, e a minha história política começou lá. Então eu me dedico muito pelo interior do Paraná, especialmente os pequenos municípios. Então uma pauta também muito municipalista, porque eu sei que as pessoas vivem nas cidades e a gente precisa desenvolver e gerar oportunidades para elas no interior do estado. Na capital já é, e as grandes cidades já são. Lugares com muitas oportunidades. E agora o interior já não é tanto. Então você precisa estimular isso. Isso é um desafio muito grande. E eu sei que o agronegócio tem essa vocação. Eu sempre brinco que não há um município do Brasil que não tenha alguma atividade agrícola, ainda que seja uma horta, ainda que seja fruticultura, verdura, enfim, não importa o tamanho, se ela é pequena ou se ela é grande, mas existe. Às vezes você tem dificuldade de levar uma grande indústria para uma cidade distante, mas a atividade do agronegócio está lá. Você consegue ampliar, você consegue desenvolver, você consegue tecnificar, melhorar. Sempre tem o caminho de evolução. Então, o agronegócio é um mar de oportunidades que, se bem trabalhado for, ele expande para todo o país ainda muito mais e tem como alavanca do desenvolvimento de qualquer cidade, independente do tamanho. Ainda essa semana eu via as estratégias agronômicas que foram passadas no Nordeste, nas regiões mais secas do semiárido nordestino, de criar barreiras naturais. Então eu fiquei ainda impressionado de como a técnica, o conhecimento, o estudo aplicado na prática, ainda que em regiões de condições climáticas severas, dá resultado. Então eu tenho muito orgulho de estar hoje à frente dessa comissão e de poder desenvolver um trabalho que orgulhe os paranaenses e os brasileiros, mas, sobretudo, que dê resultado na parte legislativa, que crie estabilidade nas relações, que crie mais confiança no setor, que abra novas oportunidades para novos produtos, bioinsumos, regule a irrigação, que possa regular assuntos que ainda dependem de legislação própria. Enfim, então, o nosso desafio lá é muito grande. Enfrentar também os problemas, como a gente vem acompanhando mais recentemente, gerados por movimentos como o Movimento Sem Terra, que em busca, ou sobre o argumento de buscar a reforma agrária, acabam invadindo propriedades. E eu sei que a reforma agrária é super importante, sou a favor. Acho que o INCRA desenvolve um papel muito importante nesse setor. Mas não as invasões de terras, né? Ainda mais terras produtivas, que já cumprem a sua função social, o seu papel. Então, enfrentar essas temáticas que às vezes são espinhosas, impopulares, mas que são fundamentais para que a gente possa avançar.
Deputado, a gente está agora também, o Paraná, muito bem representado nessa área, né? Temos também o deputado Pedro Lupion na frente parlamentar, né? E agora mais um paranaense, então, assumindo essa comissão tão importante aí para o agronegócio. Isso valoriza o Paraná dentro do Congresso? Isso facilita aquilo que o agricultor paranaense está precisando no momento? Qual que é a sua visão em relação a isso?
Olha, primeiro, assim, o Pedro é uma pessoa muito competente. Ele foi deputado estadual junto comigo, e já está no segundo mandato federal, e embora da mesma idade que eu, ele já tem mais experiência do que eu, né? O Pedro vem de origem também de família política, ele é uma pessoa muito preparada intelectualmente, muito habilidoso politicamente, muito articulado. Então, acho que a frente tem um papel muito amplo, porque ela discute os temas de interesse e de relevância do agronegócio e da agropecuária em todas as comissões, não só na da agricultura, assim como no plenário. Quando as votações que são relevantes, que o agronegócio precisa fazer um enfrentamento, seja para apoiar ou para rejeitar aquela matéria, por entender ela nociva ao agronegócio, a frente entra, mobiliza aqueles deputados que têm ligação com o agronegócio, é a maior frente do Congresso Nacional, e o Pedro é muito talentoso, né? Então essa frente é muito importante. Lá na comissão, eu acabo me dedicando às matérias únicas, exclusivamente ligadas ao agronegócio, que estão tramitando naquele momento ali. E assuntos que tenham relevância. Por exemplo, agora a gente ouve aí e chegam a todo momento as informações de que o BNDES vem sendo pautado por informações de uma ONG estrangeira para dizer quais produtores rurais podem ou não contrair empréstimos porque estão ou não estão em área de desmatamento ilegal. Enfim, a gente precisa saber se isso é verdadeiro ou não, porque o Banco Público de Financiamento e de Suporte de todas as atividades da República e do país não pode ser pautado por uma ONG estrangeira, né? Essas informações devem vir do próprio Sistema Nacional de Informações. Bom, então a comissão tem um papel um pouquinho diferente, né? Mas a sinergia ela é perfeita e ela é excelente, espetacular, porque a gente trabalha alinhado naqueles temas que são de interesse do agronegócio. E eu vou além, né? O Pedro Lupion tem um papel muito importante, como eu disse, para toda atividade do agronegócio, porque encaminha as votações. Né? Ele pode pedir o apoiamento ou não em plenário, isso faz toda a diferença na aprovação ou na rejeição de uma matéria. Então, um papel muito importante que coloca o Paraná no lugar onde deveria, porque o Paraná tem 2,5% do território nacional. Veja, nós somos muito pequenos territorialmente, mas nós representamos 20% da produção de grãos do Brasil. 20% é muito. Quase 7% da produção de proteína animal. Então, nós somos grandes produtores de cereais, né, de soja, de milho, de farelo, de sementes forrageiras, enfim, uma série de coisas. E de proteína animal, de suíno, né, de frango, também de peixe, que a gente assume um protagonismo aí no cenário nacional, especialmente a tilápia, né, eu digo. E também um pouco no leite. E também uma questão importante na carne bovina. Então o Paraná é um estado importante demais para a produção agrícola e isso deve estar representado no Congresso. Então essas duas posições deixam isso bastante claro.
Você acompanha por aqui a conversa com o deputado Tião Medeiros. Deputado, a gente tem pautas no Paraná bastante importantes também, que eu acredito que o senhor esteja participando, né? Inclusive, agora tem essa força necessária para resolver os problemas das estradas, que também são de extrema importância para o agronegócio, né?
Sem dúvida.
O senhor está participando dessas negociações em relação ao pedágio paranaense, a tentativa de resolução dos problemas das estradas aqui para ajudar o agronegócio a continuar rodando como precisa aqui no estado?
Sem dúvida, Juliana. Primeiro que nós tivemos na terça-feira passada uma reunião com o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, para primeiro pedir para ele tomar uma providência com o DENIT de maneira urgente a resolver o problema da BR-277 na descida para o litoral, porque diferente de São Paulo, por exemplo, nós só temos uma descida, né? Só 277. São Paulo, por exemplo, tem a Imigrantes, tem a Anchieta e tem o acesso pelo litoral. Nós temos pelo menos 3 acessos aos portos, né, ao Porto de Santos e São Sebastião, lá em São Paulo. Aqui no Paraná só tem a BR-277. Nós somos refém dessa estrada. Então, quando você tem um problema com uma única estrada, você fica na mão. Quem tem uma, não tem nenhuma, no nosso caso, muitas vezes. Então, primeiro, na terça passada, estivemos para pedir então urgência nas providências. Ficou de retornar essa semana com um diagnóstico preciso, situacional, com base na engenharia, com estudos para já avaliar a dimensão dos problemas e qual a solução imediata que ele pode propor. No segundo momento, pedir urgência na implantação dos pedágios novamente. Porque essa discussão ideológica, que se o modelo é esse ou aquele, que já deveria estar definida, porque faz 26 anos que o pedágio rodou no Paraná e a gente sabia que aquele momento ia chegar, é uma pena que o governo não tenha conseguido concluir isso lá atrás, prorrogou essa discussão para o futuro e agora a gente está pagando a conta desse atraso que o governo adotou, né? Que ele então colocasse esse edital o quanto antes na praça, no mercado, na Bolsa de Valores, que vai ser feito pela Bolsa, para que alguém possa ganhar, alguém possa vencer. E aí sim, fazer a manutenção de maneira continuada, evitar esse tipo de problema e implantar as obras de melhorias, porque o projeto prevê uma pista a mais na descida e uma pista a mais em todo o trecho da subida, o que vai desafogar e muito já o problema do trânsito e do tráfego, que está saturado. Tem gente demais para aquele trecho.
Sem dúvida. E outras alternativas, ou o setor do agronegócio pensa?
Sem dúvida. Eu tenho trabalhado essa ideia de a gente começar a contratar projetos de um novo trecho, um novo traçado. A gente tem que ter alternativas. E eu acho que ligando na BR-101, né? A 101 que sai ali um pouco para cima da Estrada da Graciosa, que já faz a ligação para São Paulo, por exemplo, em linha reta, poucas pessoas sabem, ela está muito próxima, pouco mais de 15 quilômetros só de ligação. É claro que se você pegar o trecho da Estrada da Graciosa como referência, ele é sinuoso, ele é cheio de curvas, porque ele foi feito num outro momento. Ainda quando a exploração que vinha pelo litoral vinha subindo através dos bandeirantes, então foi no início da nossa colonização que se definiu aquele trecho. Hoje já existe técnica de engenharia para fazer as perfurações em rochas, por exemplo, fazer túneis, que é um método muito pouco agressivo ao meio ambiente, porque preserva a floresta que está em cima e faz a subida da serra toda em túnel, como acontece na Serra do Cafezal, que ficou por anos ali em São Paulo, na ligação Paraná-São Paulo, né, sem fazer a obra. E quando fez em túnel e ficou uma obra espetacular. Então é trabalhar a ideia, primeiro, de contratar os projetos, os estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental, e na sequência projetos de engenharia, porque nós vamos precisar de um novo traçado. Eu não tenho a menor dúvida disso. É porque o produtor rural continua ampliando as suas atividades, fazendo o seu dever de casa, né, fazendo da porteira para dentro o que ele sabe fazer de melhor, que é produzir. O porto vem investindo ano após ano no aumento das suas estruturas, no aumento da capacidade de recepção de navios, novos berços de atracação, novos shiploaders de embarque, novas estruturas, novos terminais. Então, saindo e ampliando as suas capacidades de embarque. E quer dizer que vai chegar mais carga, vai exportar mais carga e vai receber também mais carga na importação. E isso vai demandar mais fluxo de caminhões. Então, a gente precisa de um novo traçado. Acho que o tempo vai passar. Resta a gente optar em fazer ou não.
Ah, deputado, como é que avalia esses primeiros dias de trabalho como deputado federal, né? Afinal, foram dois mandatos aqui em Curitiba, como o senhor mencionou, e agora chegando pela primeira vez em Brasília. Como é que sentiu o clima, como foi recepcionado e como acha que vai atuar já? Já falou de uma questão urgente que a gente está falando agora sobre as estradas aqui, mas o que vê pela frente aí já com essa experiência desses primeiros dias?
Olha, é bem diferente, sabe, Juliana? Lá é muito grande, tudo é muito superlativo. Tudo é muito, né? Então é muita gente, é muito longe, é muito grande, tudo demanda um esforço diferente daqui. Aqui você tinha um acesso muito fácil às pessoas que tinham poder decisório. Então, dentro da Assembleia, era muito tranquilo conversar com o presidente. Aqui é muito fácil chegar ao governador, aos secretários de Estado. Como lá a demanda é nacional, então é muito difícil você conseguir, por exemplo, uma agenda com um ministro, né? Você chegar ao presidente da Câmara, o presidente Lira, porque tem 500 deputados para ele atender, então ele não consegue atender a todos os dias. Então é uma lógica um pouco diferente, você fala através dos líderes. Então é uma
Por isso
outra...
é importante a articulação.
Muito
né?
importante a articulação, é uma outra dinâmica, é uma outra repercussão, porque tudo tem escala nacional. E você lida com pessoas muito diferentes. Aqui todos são paranaenses, claro, tem pessoas e costumes aqui dentro do estado que também são diferentes, mas você lida com gente do norte, do nordeste, do extremo sul do país, com sotaques diferentes, com costumes, com jeitos, maneiras. Então é muito diferente e eu estou aprendendo também, porque é uma experiência nova, mas eu estou muito animado, muito motivado e assim, contente pelo fato de ter ainda no início do primeiro mandato alçado uma posição estratégica para o país, que é a presidência da Comissão de Agricultura, ainda mais num país que é agrícola como o nosso, que tem essa vocação, que tem esse potencial de expansão. E por isso estou muito, muito, muito animado.
Certo. E a tua experiência aqui? Já tem, né, uma longa jornada também aqui no Paraná. O que, que acha que a tua experiência vai contribuir agora nesse novo mandato?
Sem dúvida. A ideia é ampliar a articulação que a gente fazia aqui. Então, aqui era uma miniatura do que acontece lá, né? Um exemplo em menor escala. Lá é um exemplo em maior escala. Vai exigir mais dedicação, mais esforço, mais empenho, mas os resultados são maiores também. Por outro lado, aquilo que a gente repercute lá, repercute país inteiro, né? País afora, e por isso é um desafio aumentado. Então, eu preciso me doar mais, me dedicar mais. E eu acho que quando a gente trabalha, Juliana, a gente colhe frutos, independente da posição que a gente está. E estou muito confiante nisso, depositando minhas fichas de que essa experiência vivida aqui vai me permitir crescer rapidamente e dar bons resultados lá em Brasília.
Se considera um bom articulador político?
Olha, eu procuro me doar para que isso aconteça. E é sempre um exercício de construção, né? Porque lidar com os divergentes, os interesses conflitantes, porque os interesses nacionais, o país é muito grande. Então, os desafios do Rio Grande do Sul são diferentes do Santa Catarina, do Paraná, que são diferentes do Ceará, de Sergipe, do Amazonas, do Pará, de Roraima, de Rondônia, de Goiás. Então, quando você coloca tudo isso no caldeirão, você descobre que é um exercício muito grande. Achar um ponto de convergência nesse mar, né, de diferenças e de interesses conflitantes. Mas com bom diálogo, com paciência, acho que a paciência é uma virtude importante nessa hora, em que todo mundo quer tudo para já, imediatista, né, e tentar construir soluções de médio e longo prazo é o nosso grande desafio.
Muito obrigado, deputado.
Eu que agradeço.
E essa foi a entrevista com o deputado federal Tião Medeiros, do PP. A conversa faz parte da série de entrevistas da Rede ERP de Notícias com os candidatos eleitos em 2022 e que vão representar os paranaenses nos próximos anos. Até a próxima. Repórter Juliana Sartori.